É, livro de Gênesis, capítulo número 18, versículo 16, diz assim: tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabeloei. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu oro em nome de Jesus, Senhor, clamando a Ti agora, Senhor, que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor da glória, Pai, Teu Espírito Santo, que acabou de ser exaltado aqui, Senhor, através desse testemunho maravilhoso, Senhor. Clamamos ao Teu Espírito maravilhoso, Senhor, que a Tua unção seja derramada sobre as nossas cabeças, que o Teu óleo santo seja derramado, Senhor, sobre cada vida que aqui está, revelando a nós, Senhor, a grandeza do Teu poder, a grandeza da Tua palavra, Senhor, as revelações maravilhosas do Teu Espírito Santo, que tanto nós necessitamos, Senhor. Pai amado, minha mente, meu coração, meus lábios, Senhor, agora eu te peço, leva cativo a ti, Senhor da glória, Pai, labaxéia, sandalala, roubecandala, labaxéias, Senhor de toda a terra, e edifica a tua igreja agora, Senhor, para a glória do teu nome, meu Senhor, rei de toda a terra, rei desta igreja, Senhor das nossas almas, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor e rei. Aleluia, Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, diga graças a Deus. Agora, fora o presbítero Leonardo, diga graças a Deus. Amém, amém, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, esta é uma palavra incrível, né? Aliás, eu penso que o capítulo 18, capítulo 17, 16 de Gênesis são maravilhosos, né? Mas nós vemos aqui, irmãos amados, algo muito interessante. Eu sempre falo assim que eu fico muito atento àquilo que as pessoas falam, né? Aquilo que as pessoas conversam, os louvores que a gente canta aqui na igreja, né? E domingo passado eu estava conversando com a irmã Sônia, né? Aqui na igreja, se despedindo dela, né? E ela falou que ela estava lendo números, né? Livro de números, né, irmã Sônia? E ela falou assim para mim: Deus é bravo, né? Deus é bravo. Eu falei: é, Deus é bravo, né? Deus... As pessoas parecem, acham que Deus só passa a mão na cabeça. Não, Deus é bravo. Deus requer de nós que nós cumpramos a vontade dele, né? Ele não abre mão disso. Afinal, por conta da desobediência do homem, Deus expulsou o homem da sua presença, expulsou, amaldiçoou o homem. Nós vemos aqui algo muito interessante também, irmãos, ligado a isso. Em primeiro lugar, Deus estava visitando ali Abraão. Abraão estava ali no deserto, acampado, descansando ali, do sol do deserto, e apareceu ali Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, com mais dois anjos. E ali fez revelações maravilhosas a Abraão, disse que ele ia ter o filho, Isaac, daí a um ano. Abraão tinha 100 anos de idade, Sara tinha 90, Sara não menstruava mais. E Deus disse, Jesus disse ali a Abraão que ele seria pai de um filho, do seu único filho, né? Deus rejeitou Ismael, vocês lembram, né? Abraão ouviu a sua mulher, ouviu a sua carne, deitou-se com Agar, uma escrava. De Agar nasceu um filho chamado Ismael, e Deus rejeitou esse filho, dizendo que esse não seria, né, a promessa de Deus que estava sobre a vida dele. Então, Jesus estava anunciando ali e dizia: o seu único filho, como Deus sempre chamou Isaque, único filho de Abraão. Vemos também, irmãos amados, algumas revelações incríveis que Deus disse a Abraão, e uma delas nós lemos aqui, quando o Senhor falou assim: por acaso eu ocultaria algo do meu servo Abraão? Por acaso eu não falaria aquilo que eu pretendo fazer ao meu servo Abraão, visto que ele será pai de uma nação numerosa e poderosa? Vemos também, irmãos amados, que isso reflete também o coração de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, orando por nós aqui, já como homem, né, vindo como homem à terra, Jesus Cristo orando, ele disse que nós somos amigos dele, porque o simples servo, aquele que é somente servo, ele não conhece a plenitude da vontade do seu Senhor. Mas como nós somos os seus amigos, nós conhecemos a vontade de Jesus Cristo, que é o nosso amigo também. E é interessante, irmãos amados, porque Deus ainda continua com esse princípio. Deus quer se revelar a nós. Deus quer revelar aquilo que você precisa fazer. Deus quer revelar aquilo que você precisa mudar. Deus quer revelar os caminhos que você deve trilhar. Estava conversando esses dias com algumas pessoas e eu dizia assim, que boa parte da edificação na minha vida, boa parte daquilo que Deus, da obra grandiosa que Deus já fez na minha vida, foram as broncas que eu levei de Deus. Foram chamados que Deus me chamou e falou assim: olha, é assim que eu quero, não é desse jeito, né? E nós devemos entender que Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa em falar contigo. Deus se preocupa em te orientar, em dizer a você os caminhos que você deve seguir. Deus se preocupa em revelar a você tudo aquilo que irá acontecer contigo. Está no coração dele, sempre esteve no coração dele. E essa revelação, ela está reservada aos seus servos, aqueles que são fiéis a eles, aqueles que ouviram a sua voz, aqueles que fizeram, né, do seu coração morada do Espírito Santo de Deus. Deus tem interesse em participar contigo, né, tudo aquilo que é necessário que você mude ou que você faça. É necessário que você entenda que Deus deseja fazer isso, e mais, que você acredite que Deus faz isso. Mas as grandes dificuldades do homem hoje em dia é ouvir a voz de Deus. Existe uma grande dificuldade do homem ouvir a voz de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque eu sempre falo, as pessoas, elas se acostumaram mal. Muitas pessoas foram ensinadas errado. Muitas pessoas, elas não compreendem, né, que nós, na nossa oração, que nós não devemos nos apresentar diante de Deus com palavras soltas, com palavras que não significam nada, mas nós devemos nos aproximar de Deus para falar com Ele e, em determinado momento, parar e ouvir a voz dEle. Você tem que entender isso, que Deus deseja falar contigo e que Ele vai falar contigo. Eu sempre faço, aqui durante o louvor, eu sempre comento isso, o louvor para mim é algo fundamental na igreja. É um fundamento de Deus o louvor, porque através do louvor nós levamos a adoração a Deus, que muitas vezes as nossas palavras não conseguem revelar. E quantas vezes eu estou ali louvando a Deus, em determinado momento eu tenho que parar para ouvir o Senhor falar. E quantas vezes, sentado naqueles bancos ali, Deus falou comigo durante o louvor, porque simplesmente eu parei para ouvir a voz do Senhor, porque eu creio e ministro e prego isso, conforme diz a palavra do Senhor, Deus habita no meio dos louvores, e se Ele está no meio dos louvores, Ele tem interesse em ouvir a sua voz quando você louva, e Ele tem interesse em revelar a você coisas grandes que você deve saber também durante o louvor. É que muitas vezes as pessoas elas não conseguem compreender, né, os detalhes de Deus em cada oportunidade que nós temos para oferecer a Ele. As pessoas às vezes não conseguem compreender, né, aquilo que nós podemos apresentar a Deus a cada minuto, a cada segundo, a cada oportunidade que nós temos de oferecer o nosso coração, a nossa mente, oferecer aquilo que nós podemos oferecer ao Senhor. Tudo é uma oportunidade, irmãos. Hoje você teve a oportunidade aqui já de adorar a Deus e de ouvir a voz do Senhor. Deus já falou comigo ali naqueles bancos. Deus já revelou coisas que eu precisava saber ali naqueles bancos hoje. Porque nós temos que entender e compreender que Deus tem interesse em fazer isso. Não é porque eu quero, não é porque eu desejo, mas é porque Ele quer fazer desta forma. É porque é importante para nós Ele fazer dessa forma. E se nós nos negarmos a compreender isso e entender isso, Ele vai, nós vamos sentir necessidade, falta disso, e aí é que vem toda a sorte de decisões erradas, toda a sorte de coisas atabalhoadas, toda a sorte de circunstâncias que vão contra aquilo que Deus está querendo, que vão contra aquilo que Deus está muitas vezes ministrando. Temos que estar atentos e entender, irmãos amados, que a igreja é simplesmente um lugar aonde nós nos reunimos para ministrar ao Senhor, e que nós temos que oferecer ao Senhor, né, algo. E não é o pastor, não é só o ministério de louvor que tem que oferecer algo. Todos que estão aqui temos que oferecer, nós temos que oferecer algo a Deus hoje. Nós temos que oferecer algo precioso para Deus hoje, e devemos abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz do poderoso de Israel. Afinal, ocultaria Deus algo de você? Afinal, ocultaria ao Senhor algo que você precisa saber? Afinal, ocultaria o Senhor algo importante para a sua vida? Jamais, jamais e jamais. E é interessante o nosso Deus, irmãos, porque a todo momento na palavra dele, que a palavra de Deus, ela é riquíssima, né? Ela é riquíssima e é extremamente poderosa. E na riqueza da palavra, se você observar a palavra, você começa a ler o texto bíblico, você começa a conhecer assim um relato de Deus, e de repente Deus está falando as condições para que as coisas aconteçam. Você pode perceber, a Bíblia é completamente condicional. Tudo aquilo que Deus fala é condicional. Se você começar a ler um texto bíblico, e de repente você vai encontrar uma condição de Deus para que aquilo que Ele está falando aconteça. E ele falou, né, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ele estava dizendo que ele não poderia esconder dele isso, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Algumas pessoas já... Uma vez uma pessoa me questionou algo, não é nessa igreja, na outra igreja que nós dirigimos. A pessoa tinha dom de profecia e era muito usada por Deus. Era uma mulher, uma diaconisa, e ela profetizou algo sobre uma vida, uma palavra de bênção sobre uma vida. E depois que ela profetizou essa palavra, passou algum tempo, meses, essa pessoa se desviou dos caminhos do Senhor. E aí ela veio me procurar. E ela me falou, contou a história: pastor, aconteceu isso, isso, isso. Deus me falou isso sobre esta vida. Eu fui lá e falei para ela: como pode, pastor? O que que aconteceu? Como pode isso acontecer se Deus falou? E eu falei para ela: olha, irmã, pode acontecer, lógico que pode acontecer, porque as palavras de bênção de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas são todas condicionais, e a pessoa escolhe seguir o caminho que vai fazer realizar as bênçãos de Deus nas nossas vidas, ou seguir o caminho que vai desprezar completamente as bênçãos de Deus nas nossas vidas? Eu creio que a tua palavra profética veio de Deus, mas eu creio também que Deus não abre mão da escolha da pessoa em seguir o caminho que ele deve seguir para que as coisas de Deus aconteçam. Eu não sei se você sabe, mas Abraão, quando foi requerido por Deus para sair da sua casa, da sua parentela, para ir para o deserto, Abraão relutou contra isso e quase foi fulminado por Deus. Se não fosse a sua mulher, de fazer ali, circuncidar um dos filhos, se não fosse, né, as circunstâncias que rodeavam ali, aliás, foi Moisés isso, né? Eu creio que foi Moisés. Foi Moisés, estou confundindo aqui, irmãos. Foi Moisés que deixou de circuncidar ali um dos seus filhos, e por causa disso quase foi fulminado por Deus. Moisés, ele recusou a obra de Deus inúmeras vezes, ao ponto de, no momento derradeiro, né, ele aceitar e ainda aceitar com relutância, porque Deus ainda falou que usar o seu irmão para ajudá-lo, Arão. Então nós devemos, irmãos amados, entender que a condição que nós temos de fazer a obra de Deus, você ser usado por Deus para fazer aquilo que ele deseja, depende completamente de você. Depende completamente de você desejar, de você buscar e de você se apresentar a Deus conforme aquilo que Deus deseja. Nós não podemos abrir mão do desejo de Deus nas nossas vidas, nós temos que fazer cumprir aquilo que Deus fala, porque as promessas de Deus só acontecerão na nossa vida se nós formos obedientes a Ele. Se nós formos fiéis ao Senhor, segundo o coração de Deus e não segundo, né, as nossas dificuldades, segundo as nossas lutas. É impressionante, irmãos, porque as pessoas hoje estão muito ligadas ao comodismo das suas vidas. As pessoas estão mais preocupadas em terem conforto do que se esforçarem para servirem a Deus conforme o coração de Deus. As pessoas estão muito preocupadas hoje, irmãos, em não ter responsabilidades ou compromissos com Deus, por conta de um comodismo de não trabalhar, de vir à igreja quando quer, de não vir à igreja quando é necessário e sim quando ela quer, de não ter que agir segundo, né, aquilo que Deus está falando e sim segundo o seu coração. É impressionante, irmãos, como as pessoas estão hoje se voltando cada vez mais, né, para a carnalidade do que para a parte espiritual. E a recompensa de Deus, ela vem em resposta. A recompensa é sempre uma resposta. Não existe recompensa sem, né, uma atitude. O próprio nome diz recompensa. A recompensa de Deus vem em resposta a uma atitude. E se você, né, não tem tido atitude, não espere recompensa de Deus. Não espere Deus te honrar com aquilo que ele tem de mais precioso, que são as coisas do Espírito Santo. Se você tem se negado, né, a fazer as coisas como Deus deseja, e tem feito as coisas como o teu coração deseja, eu lamento te dizer que a tua vida espiritual está se afundando, que a tua vida espiritual está se afundando, e você uma hora pode naufragar, porque o nosso coração tem que ser voltado para Deus sempre. A nossa vida tem que ser voltada para Deus sempre. E Deus como sendo o principal das nossas vidas. E não o teu comodismo, e não o teu conforto carnal, né, mas o teu conforto espiritual. Né? A irmã Cristiana deu um testemunho aqui maravilhoso. Eu penso que a sensação que ela sentiu hoje, ela nunca tinha sentido na vida dela. Né? Nunca tem sentido na vida dela, porque é algo espetacular. É algo espetacular. Mas isso não pode se perder. Porque em toda oportunidade que nós temos, nós podemos ter uma experiência espetacular com Deus. Durante as nossas orações, nós devemos ter e podemos ter experiências especiais e espetaculares com Deus.
Você pensa que não, irmãos? Hoje eu estava aqui ouvindo, né, e prestando atenção, e tem coisas assim muito importantes e que realmente me trazem, né, muita alegria no meu coração quando ouço coisas muito simples, tipo como foi falado aqui, a irmã Cristiane falou: o meu esposo estava orando, foi para o quarto, estava orando. A Mariana falou aqui na ministração: estava lendo a Bíblia e Deus falou comigo. A irmã Verônica também. São experiências maravilhosas. Olha as respostas de Deus. Olha aquilo que Deus faz. E tem pessoas que não conseguem fazer isso. Tem pessoas que não dão valor a isso, que não se importam com isso. E aí o que acontece? Cadê a recompensa? Simplesmente não vem.
Porque faltou atitude. Porque faltou aquilo que move a recompensa. Irmãos, Deus é Deus. Se ele falou para Abraão isso que ele falou, ele condicionou, ele falou. Eu não sei o que Deus faria se Abraão, em determinado momento, se negasse a fazer algo de Deus. Porque ele falou claramente: porque eu escolhi para que ordene, para que dê ordens aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem justiça. Não tem escolha. Tem que ser assim. Deve ser assim. Tem que agir assim. Tem que agir assim. Para que a glória de Deus se manifeste. Se manifeste. Sempre e sempre e sempre. Eu lembro que quando meu Vitor, ele era novinho, assim, ia iniciar a adolescência. E a gente fica muito preocupado porque a gente tem um caráter cristão e o mundo vive de imundice, né? E aí você fica preocupado o que ensinar, o que não ensinar, o que falar, o que não falar, né? E eu estava ali preocupado naquela circunstância, né? De como prepará-lo. E aí Deus falou assim para mim: você tem que prepará-lo para mim e não para o mundo. Porque se você prepará-lo para mim, eu vou prepará-lo para o mundo. E é isso mesmo, irmãos. As circunstâncias, a gente tem que se preocupar em cravar no coração dos nossos filhos a palavra de Deus. A gente tem que se preocupar em cravar na mente dos nossos filhos aquilo que é Deus. Porque se eles tiverem isso no coração deles, eles não vão sucumbir, eles não vão naufragar, eles não vão se deixar envolver por tudo aquilo de imundice que está no mundo, vícios, pornografia, né, engano, pessoas que querem o mal da outra simplesmente para obterem sucesso, muitas vezes roubam, muitas vezes corrompem vidas, buscando, né, receber um benefício próprio sobre essas atitudes, que é terrível, é completamente demoníaco. É completamente demoníaco. As pessoas às vezes estão agindo de forma demoníaca e estão achando que está tudo bem. Quando você age de forma demoníaca, você está fazendo a vontade do diabo, está cumprindo a vontade do diabo, e jamais Deus aceitará isso. E muitas vezes isso passa longe, porque a pessoa tem um interesse maior, que é receber a bênção que ela acha que vai ser bênção, e na verdade se converterá completamente em maldição aquilo que a pessoa recebe. Nós devemos nos preocupar, sim, irmãos, em fazer a vontade de Deus. Quando Deus certa vez disse ao povo dele ali, né, no livro de Deuteronômio, que nós devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra dele, inculcar, enfiar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. O próprio livro de Provérbios diz que, né, que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, porque quando crescer ela não vai se desviar desse caminho. Não vai se desviar desse caminho. E hoje, muito difícil. As pessoas estão se contentando com aquilo que um dia será destruição plena. Meu filho tem um bom trabalho, meu filho tem, né, já se formou,
está se casando. Não estou falando do meu filho, estou meditando aqui. As pessoas estão pensando assim, né? As pessoas estão pensando assim e estão se esquecendo que essa mesma pessoa, muito em breve, pode ir para o inferno. Você está cultivando a morte do seu próprio filho por conta do distanciamento que essa vida tem de Deus e por conta dessa vida não servir a Deus e não entregar a Deus aquilo que ele deseja, porque esta é a vontade de Deus, que todos sigam o caminho dele. E ele falou, irmãos, olha só, disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. O clamor do pecado chega até o coração de Deus, irmãos. O pecado é como um clamor a Deus para que haja destruição. O pecado chega à presença de Deus clamando que haja vingança de Deus. É como aquela palavra que Deus disse a Caim, porque Caim, com inveja do seu irmão, matou seu irmão, assassinou seu irmão. Foi o primeiro assassinato que consta na Bíblia. E Deus perguntou, chegou para Caim: cadê teu irmão? E ele falou assim: eu vou lá saber do meu irmão. E Deus falou assim: o sangue do teu irmão clama a mim por vingança. O sangue do teu irmão, ele falou, o sangue do teu irmão que está no chão clama a mim por vingança. O pecado gera no coração de Deus um sentimento de destruição. Ele não aceita. Deus não aceita. Não adianta você achar que Deus aceita o pecado. Deus não aceita o pecado. E ele falou assim, ó, o clamor de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, irmãos, eram duas cidades terríveis, né? As pessoas praticavam ali toda sorte de imundícies, idolatria, praticavam sexo no meio da rua, praticavam sexo entre homens, ao ponto de quando Ló, que estava em Sodoma e Gomorra, recebeu ali os anjos do Senhor e os convidou para estar na casa deles, depois de madrugada apareceram os homens de Sodoma e Gomorra ali, bateram na porta de Ló e disseram assim: traga os seus convidados para fora para que nós abusemos deles. Isso, irmãos, está muito parecido com os dias de hoje. Você vai ver no carnaval. Você vai ver o que vai acontecer no carnaval. Essa parada gay que existe aí, irmãos. Eu não sei se os irmãos leem as reportagens, mas existem coisas abomináveis. Ficam pulando ali, pulando. Mas nas praças, eles praticam sexo no meio das praças. Coisas abomináveis, muito parecidas com aquilo que já aconteceu no passado, muito parecidas com aquilo que Deus já viveu e falou assim: olha, o clamor do pecado tem chegado ao meu coração, o clamor do pecado tem chegado até mim, Deus não resiste a isso. E ele vem para destruir. Noé também foi assim, né, irmãos? Você lembra de Noé? É? Mesma coisa. Deus falou a mesma coisa. Deus falou assim: o pecado se multiplicou entre os homens. E Deus veio para dar a recompensa do pecado, destruindo toda a humanidade. Menos a família de Noé, que segundo a Bíblia era um homem íntegro e justo. Íntegro e justo. Se nós olharmos para depois desse texto que nós lemos, Abraão, ele era tio de Ló, né? Ló, seu sobrinho, saiu com ele para o deserto. Depois ficaram muito ricos, os dois, Abraão e Ló, ficaram muito ricos no deserto. Abraão e Ló tinham muitos animais, e a Bíblia diz que os empregados, os pastores de ovelha de Ló e Abraão, chegavam a brigar porque eles tinham muitos animais e o lugar não era tão grande para que eles pudessem ir apacentar os animais. E aí Abraão chegou para Ló e falou assim: Ló, não dá para a gente viver mais juntos, porque estão brigando. Então diga para mim, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você disser que você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe o caminho. E Ló olhou e viu uma montanha verdinha, né? As campinas verdejantes, conforme diz a Bíblia, as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu viver em Sodoma e Gomorra. E Abraão escolheu viver no deserto, na terra de Canaã, já prometida por Deus, para que Moisés conquistasse, aliás, Josué conquistasse, né, centenas de anos depois. Aquilo que parece bom, muitas vezes não é bom, irmãos. Aquilo que parece agradável, mais fácil, às vezes não é aquilo que Deus tem para você. Abraão viveu no deserto e a sua riqueza se multiplicou. Ló foi para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e perdeu tudo o que ele tinha. Só não perdeu a vida porque Abraão intercedeu por ele a Deus. Porque quando Jesus falou para Abraão: vou lá para ver o pecado, para destruir, Abraão começou aquela história que você conhece: mas Senhor, se houver 50 justos naquela cidade, tu vais destruir a cidade, Senhor? Tem 50 justos ali. E Jesus disse para ele: se houverem ali 50 justos, eu pouparei a cidade inteira. Olha o coração de Deus, irmãos. Olha o que Deus faz. No livro de Isaías, Deus fala assim: que em troca da nossa vida, Deus dá nações por nós. Nações por nós. Aí Abraão perguntou: mas se houver 40? Deus falou: se houver 40, eu não destruirei a cidade. Aí ele pediu, perguntou de novo: mas Senhor, e se houver 30 justos? Se houverem 30 justos ali na cidade, eu não destruirei a cidade. Pois Abraão perguntou: Senhor, e se houver 20? Jesus falou: se houverem 20 justos naquela cidade, eu não destruirei a cidade, eu pouparei a cidade. E Abraão, eu tô aqui sintetizando, né? Porque ele ia com todo cuidado: Senhor, me perdoa se eu falar isso, mas responde só mais uma vez. Ele ia com todo cuidado. E por último ele perguntou: Senhor, e se houverem 10 justos ali, tu destruirias aquela cidade? O Senhor falou: se houverem 10 justos ali, eu pouparei aquela cidade. Depois os anjos foram visitar ali Sodoma e Gomorra, foram até, encontraram Ló, e Deus achou em Ló como sendo um homem justo e poupou a vida dele e da sua família. E Ló começou a enrolar para sair da cidade, e eles falaram assim: você tem que sair dessa cidade, que Deus vai destruir essa cidade. E Ló começou a enrolar, os anjos pegaram na mão dele e falaram assim: você tem que sair agora, porque enquanto você estiver aqui, nós nada poderemos fazer contra esta cidade. Olha como Deus trabalha, irmãos, e a fidelidade de Deus. Olha a fidelidade de Deus, com o poder máximo que Deus tinha. Ele ainda assim disse assim: se você não sair dessa cidade, eu não vou poder destruí-la, por causa da palavra dele. Por causa da palavra que Deus havia dito a Abraão, e por causa da justiça que está no coração de Deus. Conforme Abraão, na conversa com Deus ali, ele falou assim: por acaso não faria justiça o juiz de toda a terra? Compreenda, irmãos, compreenda que aquilo que Deus fala, Ele cumpre e sempre cumprirá. Compreenda que Jesus Cristo está para voltar. Entenda isso. Entenda isso. Jesus está para voltar. É por isso que Deus vai ter que arrancar a igreja daqui, que Ele vai destruir. É por isso que a igreja vai ter que ser arrebatada, irmãos. É por isso que a igreja vai ter que ser arrancada da terra, porque Ele vai destruir, porque Ele vai vir com juízo, porque Ele vai vir com poder sobre a humanidade. Só que agora de forma definitiva, porque Ele falou que haverá transformação quando a igreja for levada aos céus, arrebatada, né? Quando Jesus vier sobre as nuvens, as trombetas tocarem e o Senhor nos levar a sua igreja até as nuvens, a Bíblia diz que os nossos corpos serão transformados e nós teremos novos nomes, e aquilo que era corruptível se tornará incorruptível. Você sabe por quê? Porque Deus vai prender Satanás definitivamente, sendo impossível toda a influência do mal agir sobre a humanidade a partir de então. Jesus vai voltar, irmãos. Se você não for levado aos céus, você vai ser destruído. Você vai ser destruído conforme com toda a humanidade, conforme Deus já fez e conforme Deus anunciou ali em Sodoma e Gomorra. Está próximo, não sei quanto tempo vai levar. Não tenho a mínima ideia de quanto tempo vai levar. E para mim não é muito importante saber disso, porque eu tenho que estar preparado para hoje e para amanhã. E para daqui a 10 anos, se for necessário. E para daqui a 20 anos, se for necessário. E daqui a 50 anos, se eu estiver vivo ainda, for necessário. Não importa o dia, eu tenho que estar preparado, porque a minha morte pode acontecer amanhã. E se eu morrer amanhã, foram-se as minhas oportunidades. Acabou as minhas oportunidades. Acabou. A Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. Não tem outra chance. A nossa chance está aqui, neste mundo, hoje, para nós provarmos a nossa fé e a nossa perseverança em Deus. Jesus veio por isso, para nos dar essa chance, para que nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus e viver a grandeza dele neste mundo e também no mundo vindouro. Eu sempre falo, irmãos, que Deus é perfeito e pleno, e o homem, infelizmente, não conseguirá viver a plenitude de Deus nesse mundo. Nós conseguimos viver algumas coisas de Deus nesse mundo. Podemos ter algumas experiências maravilhosas com Deus nesse mundo, mas a plenitude dele nós não conseguimos obter, porque Deus é santo e este mundo jaz no maligno. E nós, na nossa busca de Deus, nos aperfeiçoamos a cada dia, e não somos perfeitos, porque estamos nos aperfeiçoando a cada dia, buscando ser melhores para Deus. E é por isso que nós não somos consumidos, por causa das misericórdias dele nas nossas vidas. Você tem esse entendimento, você tem obrigações nesse mundo de cuidar das coisas de Deus, que as coisas de Deus aconteçam na sua casa, na sua família. Você é responsável por isso, que as coisas são de Deus aconteçam na sua casa e na sua família, e você não abra mão disso. Exerça esse papel, faça conforme Deus manda, e você será forte, você será uma pessoa abençoada, como foi Abraão. E no dia derradeiro, no dia, né, que Deus determinar, Ele vai ter que te tirar daqui para poder destruir este mundo. Ele vai ter que te tirar daqui, porque você será chamado de justo, que você será chamado de íntegro, segundo o coração de Deus. segundo o coração de Deus. E ai daqueles que permanecerem neste mundo, porque viverão a plenitude da ira de Deus. Viverão a plenitude da ira de Deus, diz a palavra do Senhor. Desejarão morrer e não conseguirão, de tanto que sofrerão. Será um sofrimento eterno, eterno. Segundo a Bíblia, no lugar onde há fogo, enxofre e ranger de dentes, aonde há aflição eterna, por uma escolha, por uma escolha, por uma escolha, por uma decisão do homem, conforme aquelas pessoas na época de Noé decidiram. Porque Noé levou 100 anos construindo a arca e anunciando ali que Deus ia inundar. Deus ia inundar a terra. Deus vai trazer chuva, Deus vai trazer chuva, Deus vai trazer o dilúvio. E os homens não deram ouvidos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz o Senhor. Entenda que você é um agente de Deus de salvação. Se você tem alguém na sua casa que não é salvo, você tem que lutar arduamente para que haja salvação. Porque muitas pessoas lutam tanto para os seus filhos estudarem, fazem empréstimos, se fazem de gato e sapato, deixam de comer para os seus filhos estudarem, para ter um bom futuro, e se esquecem que o bom futuro só haverá na presença de Deus. Senão irão para o inferno com diploma, com um bom cargo e com muito dinheiro na conta corrente. Vai tudo para um lugar só, para a destruição. Conforme disse Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quanto daria o homem em troca da sua alma? Disse o Senhor. O que daria o homem em troca da sua alma? Tem pessoas que estão trocando, sim. Estão vendendo a sua alma. Tem muitas pessoas vendendo a sua alma por mixaria, por prazeres. Estão vendendo a sua alma por momentos de alegria momentânea. Vigie, porque é este o mundo que Satanás tem construído neste mundo. É essa visão que ele tem dado, né, para as pessoas que estão nas igrejas. Infelizmente, para as pessoas que estão nas igrejas, estão vivendo um evangelho falso, um evangelho pobre, um evangelho sem poder e um evangelho sem o Espírito Santo de Deus. Você não pode ser assim. Fique de pé. Vou orar por você. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Senhor.